Sim, a pandemia está gerando novas sociabilidades, né? Novas relações sociais, novas micro-relações, novas formas de comportamento dos indivíduos para com outros indivíduos, dos grupos sociais, do indivíduo com ele mesmo, com seus corpos, né? Com suas atitudes, com seus gestos. Isso sim está sendo gestado isso. Está sendo gerado, gestado, vivenciado. Mas não podemos cair, eu acho, no mito ou na supervalorização desse fenômeno. Não necessariamente, inclusive, será algo bom. Também não posso ser pessimista, né, nesse processo e dizer que é tudo ruim. Ou seja, nenhuma visão aqui total resolve a questão, né? Nem falar que é tudo negativo, nem falar que é tudo positivo. Ao contrário, como toda relação humana é social e cultural e diversa, e em si é rica e complexa. Essa novidade terá e está tendo elementos bons e ruins, e é sim recheada de contradições. Então, na verdade, é até difícil analisar como vai ser esse processo pós-pandemia, porque a gente ainda está em curso de um processo que antes, de certa forma, era inimaginável na sociedade no século XXI, e da forma como foi se espalhando, e da forma como chegou em países, inclusive, economicamente potentes, dito de primeiro mundo. Então, era inimaginável isso. E esse processo ter se deslocado de modo tão rápido pelo mundo global, né? Então, está criando esse processo de isolamento social, de quarentena, e ao mesmo tempo o medo coletivo oriundo dessa doença, né? Do coronavírus, o medo da morte, né? Isso e do adoecimento, isso certamente causará impacto tanto na subjetividade das pessoas, né, na saúde mental, como também isso vai promover um processo de novas sociabilidades. Agora, como todo fenômeno cultural, porque isso vai impactar no novo modo de ser, certamente, né? Só que isso não muda da noite para o dia. Não é um processo que todo mundo agora, depois da pandemia, vai ser de tal maneira. Não é assim. Porque o elemento da sociabilidade, o elemento da cultura, é um elemento processual e histórico e demora tempo, né? É uma relação, inclusive, de tempo e espaço, espacialidade. Depende muito também do lugar social que a pessoa está inserido, do lugar de classe social, do lugar cultural que essa pessoa está inserido. E certamente a cultura também é muito baseada em tradição, em costume. Então, mesmo esses elementos inovadores que estão sendo postos aí, revisitados ou vamos dizer assim, utilizados como esses elementos da tecnologia e como outros elementos envolvidos nessas micro-relações relacionadas ao estado coletivo de pandemia de saúde pública que estamos passando, certamente esses novos comportamentos irão ainda se chocar com comportamentos anteriores, velhos, vamos dizer assim, tradicionais. Então, essa nova sociabilidade, ela ainda vai enfrentar resistências, barreiras para se impor, né? No, no, pra, na verdade, para surgir algo efetivamente novo, né? E aí, tem três coisas que eu quero falar dentro desse processo de nova sociabilidade, que eu estou chamando de novas sociabilidades, né? Primeiro, que tipo de trabalho temos e teremos? Porque muita gente já tem dito, alguns analistas têm dito, vamos ter o trabalho agora será todo remoto, todo ele digital. Será? Será que iremos ser substituídos, vamos dizer assim, pelo elemento da tecnologia? Sendo que a tecnologia, na verdade, é muitas vezes nada mais, nada menos do que um meio, uma mediação de relações sociais, né? Então, se ela é meio, ela precisa do ser humano, tanto para criá-la como para utilizá-la. Então, E esse ser humano é o ser que executa e que realiza o trabalho. Então, será que não teremos mais trabalhos tradicionais, na sociedade? E a relação disso com a cultura, né? Porque trabalho também é cultura. Um outro elemento para se pensar dentro dessas novas sociabilidades é com relação ao tipo de educação escolar, né? Eu acho que estamos passando agora, nesse contexto de pandemia, um processo de mudanças também na perspectiva da educação e do ensino. Que muitas vezes, inclusive, tem gente apostando muito alto, né? Achando que é um passe de mágica. Simplesmente você resolve a educação transformando tudo em digital, em AD. Só que, será que a educação é isso mesmo? E essas pessoas estão esquecendo de um elemento que é fundamental no processo educativo, que é o elemento da interação face a face, que é o elemento da interação na sala de aula, o espaço do contraditório do ponto de vista das subjetividades, do contraditório do ponto de vista das vivências individuais de cada pessoa que faz parte da sala de aula. E isso é um contexto que se vive na escola. É um fenômeno coletivo que se vivencia na escola. E isso é um processo dinâmico que Paulo Freire chamava de dialógico. Será que esse processo dinâmico dialógico vai ocorrer no meio EAD, no meio de aulas online, como a gente está vendo uma onda desse processo agora? Será que isso realmente vai gerar um processo de uma nova educação assim? E onde é que fica a figura do professor que tem uma expertise, uma experiência acumulada? Porque muitas famílias nesse momento, nesse contexto, é que estão fazendo o papel de um profissional que foi historicamente formado e experimentado para ser o mediador da relação de ensino-aprendizagem. Então, essa é uma outra questão posta dentro dessas novas sociabilidades. Um terceiro aspecto que eu acho que é importante pensar é qual a nova relação social, na verdade, que tá sendo posta aí, né? Que está sendo gestada. Qual a nova relação social? Será que teremos indivíduos mais solidários do ponto de vista da coletividade? Será que a gente vai conseguir romper com décadas de estímulo ao individualismo e ao consumismo? Será? Então, assim, eu tendo a falar que não. Eu acho que não. Então, assim, existem limites para pensar, inclusive, nessas novas sociabilidades, para evitar que a gente não caia no mito de que o que estamos passando é o novo, e esse novo vai trazer tudo de bom depois. Isso também é uma leitura de um lado apenas da moeda, né? Então, eu acho que tem que ter cautela para não cair nesse tipo de leitura apressada e numa leitura, às vezes, até messiânica, de tentar pensar que o futuro será sempre melhor, dado as agonias que estamos passando no presente. Então, não necessariamente nós teremos mudanças, inclusive, do ponto de vista dessas micro-relações sociais na perspectiva da solidariedade e na perspectiva de pensar o coletivo e menos o indivíduo. Isso não temos garantia alguma que isso ocorra, na verdade. O máximo que pode pensar do ponto de vista dessas novas sociabilidades são as novas interações que estão ocorrendo a partir da mediação dos equipamentos e tecnologias digitais. Aí, sim, de fato, nós estamos tendo novas interações, mas também a gente não pode sobredeterminar isso. E a gente não pode também deixar de perceber que as formas de trabalho que estão ocorrendo no momento, muitas vezes, estão relacionadas com aquilo que é possível para manter o lucro e a produtividade. Então, não necessariamente, se a gente tiver depois, e nós teremos várias empresas que vão adotar agora o trabalho domiciliar, home office. Nós teremos várias empresas que vão adotar uma espécie de trabalho digital, até por demanda. Mas não necessariamente isso vai ser para melhorar a vida do trabalho. Ao contrário, isso certamente poderá estar escondendo um objetivo que sempre marcou o objetivo do sistema capitalista, que é o objetivo do lucro e da produtividade e da redução de custos. Então, certamente isso estará envolvido em redução de custos. E eu espero que isso não vire uma marca desses momentos de pandemia. Ou seja, a ideia de que você ou você trabalha ou você morre de fome. E aí, para isso, vivemos um momento de perda de direitos, inclusive. Então, eu acho que a gente tem que pegar a experiência desse momento para contestar a própria destruição de direitos que vem ocorrendo.